A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Os jornais mais importantes de São Paulo e do Rio deram manchetes negativas, como se podia prever, sobre o crescimento do PIB em 2006 e nos quatro primeiros anos do governo Lula. Em parte, isso é uma reação à excessiva politização do assunto pelo próprio governo, que fez da comparação com o período de Fernando Henrique uma espécie de obsessão propagandística. Mas é curioso constatar que a Folha de São Paulo e o Globo, que escreveram editoriais sobre o assunto, adotaram um tom equilibrado. Ambos pedem reformas estruturais que são, no fundo, o grande desafio que os governos brasileiros precisam enfrentar. Corrupção e sangue. O Alberto Diniz chama a atenção para o motivo do assassinato de três franceses em Copacabana. Corrupção. Fala, Diniz.
Mauro, há um dado no esfaqueamento do casal de ativistas franceses no Rio de Janeiro que não chamou a atenção da mídia e, sobretudo, não chamou a atenção dos jornais, teoricamente melhor informados e mais atentos. O motivo do duplo assassinato foi um desfalque. O mentor do crime não teve nenhum escrúpulo em tirar a vida daqueles que o haviam beneficiado quando era menor de idade e vivia abandonado nas ruas. Encaminhado na vida, matriculado numa universidade, preferiu matar os protetores a ver o seu desfalque descoberto. A verdade é que a sociedade brasileira trata os corruptos com uma certa leniência, como ficou evidente no caso dos mensaleiros. A infração moral, se não é abertamente tolerada, não chega a provocar repúdios mais veementes. Desta vez, porém, evidenciou-se que a corrupção é crime como outro qualquer. Mãos sujas quase sempre acabam manchadas de sangue. É uma questão de tempo ou de oportunidade. Tratar com brandura os chamados crimes de colarinho branco cria padrões favoráveis a uma escalada que muitas vezes leva a crimes sanguinários. A morte do casal de ativistas franceses não é fato isolado nem acidental. É o flagrante da corrupção transformada em banho de sangue.
Esse foi Alberto Diniz. Eu sou o Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Descontrole do tráfego nas redações. Existe confusão nos aeroportos e bem longe deles, nas redações. O assunto é o mesmo, as fontes idem, mas os jornais não se entendem a respeito do controle aéreo. O Estadão diz que o novo comandante da aeronáutica defende controle aéreo militar. No Valor, o brigadeiro Junichi Saito aceita negociar desmilitarização do controle aéreo. Na Folha, é o Ministério da Defesa que quer controle militar do tráfego aéreo. Quer também mais caças, mas esse é outro assunto. Armas na América do Sul. A Folha dá hoje um panorama factual da corrida armamentista na América do Sul. Tem o mérito de ser o único jornal a apresentar o assunto. Mas faltou explicar as motivações políticas e a história das questões militares nos países que têm forças armadas relevantes. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela. Não necessariamente nessa ordem cartográfica. Hoje, o país mais armado do continente é proporcionalmente a Colômbia. Ficou fora do quadro da Folha o Peru, que entrou em várias guerras com vizinhos nos séculos XIX e XX, a última delas com o Equador há 9 anos, interrompida com mediação brasileira. Colômbia marcada pela violência. O professor Antônio Carlos Peixoto diz em entrevista ao Observatório da Imprensa que a violência política na Colômbia é algo que marca o país desde a independência e entrou em nova espiral não há poucas décadas, com o advento da guerrilha das Farc e das quadrilhas de narcotraficantes, como geralmente supõe a mídia, mas bem antes.
É muito pesada a violência na Colômbia. É o país mais violento da América Latina. Eu estou incluindo aí o México. O México teve lá o diabo da revolução, mas terminou a revolução, as coisas mais ou menos se acertaram. Na Colômbia não se acertaram nunca. Começou com a independência, chegou a um ponto altíssimo no período que vai de 48 a 53. Na guerra civil não declarada, essa que vai de 48 a 53, a estimativa é de 300 mil mortos. Morreu muito mais gente do que na Guerra da Coreia.
A entrevista completa de Antônio Carlos Peixoto será publicada no site observatoriodaimprensa.com.br. Rádio Heliópolis. O Estadão noticia que a Rádio Heliópolis, fechada pela Polícia Federal em julho, retomará em breve suas transmissões. A favela de Heliópolis, a maior de São Paulo, tem 125 mil habitantes e sua rádio comunitária funcionou 14 anos antes de ser fechada. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.